CEO de empresas de recrutamento e seleção de talentos, Diego Rondon. Quais são os números das contratações para o mercado de trabalho entre pessoas negras e pardas no contexto brasileiro?
Os números não são animadores, segundo a última pesquisa do censo. Apesar de representar a maioria da população economicamente ativa, pessoas negras e pardas ainda não ocupam espaço proporcional no mercado formal. A presença delas nas contratações segue bem abaixo do ideal, especialmente quando se tratam de posições de liderança. Em algumas regiões, como Sul e Sudeste, a proporção de pessoas pretas em novas contratações não passa de 6%, segundo os dados. Ou seja, há uma defasagem histórica que ainda não foi corrigida.
Como está a média salarial de negros em relação a pessoas brancas? Continuam recebendo abaixo ou há equidade, mesmo entre os mais escolarizados?
Existe, e falo isso com pesar. A desigualdade salarial persiste e de forma brutal. Mesmo entre pessoas com o mesmo grau de escolaridade, o trabalhador negro ainda ganha cerca de 64% menos do que o branco. Para posições de gerência, então, a diferença chega a mais de 40%. Não é uma questão de competência, é estrutural. É reflexo de um mercado que valoriza mais o sobrenome e a cor da pele do que os resultados entregues.
Quais são as fontes dessas informações, desses dados?
As informações que compartilho aqui não são fontes da minha cabeça. As principais fontes são levantamentos recentes do IBGE, do DIEESE e o estudo Datafolha, além de estudos realizados com instituições sérias, como a FGV, e os relatórios de diversidade nas empresas de recrutamento e tecnologia. São dados públicos, amplamente conhecidos e reconhecidos pelo mercado.
Quais são os principais fatores que contribuem para que milhares de trabalhadores negros e pardos ainda estejam na informalidade?
Eu poderia aqui citar milhares de fatores, mas eu vou me restringir aos três principais fatores da minha visão, que eu enxergo como os fatores preponderantes dessas causas. Primeiro, acesso precário à educação de qualidade. Segundo, barreiras invisíveis no recrutamento formal. Terceiro, falta de política pública efetiva na inclusão produtiva dessas pessoas pretas e pardas. Quando a porta do mercado formal não se abre, o caminho alternativo vira necessidade, não uma escolha. Ou seja, esse empreendedorismo informal que o brasileiro é tão criativo para fazer. A informalidade é o plano B, que nunca teve um plano A justo para pessoas pretas e pardas, de acordo com esses estudos.
Em junho deste ano, foi sancionada uma lei que eleva para 30% a cota de negros em cargos federais, com revisão prevista para até 2035 e inclusão de indígenas e descendentes de afro-brasileiros. Essa lei representa um avanço significativo ou ainda é tímida frente às desigualdades que enfrentamos?
É um avanço, sim. Toda política afirmativa tem valor quando reconhece desigualdades históricas e propõe correções, mas ainda é muito tímida diante do tamanho do abismo que a gente enfrenta. Cotas não resolvem tudo, mas provocam movimentos, pelo menos. O que precisamos agora é um setor privado acompanhando esse ritmo e criando as próprias metas e indicadores de inclusão, não apenas cumprindo uma planilha, mas sim mudando a cultura.
A cultura organizacional das empresas está preparada para lidar com o tema racial de forma honesta, transparente e transformadora?
Quer a resposta bonita e romântica ou a resposta real? A verdade é que não, na maioria dos casos. Muitas empresas ainda abordam o tema apenas em datas simbólicas ou, como eu já disse anteriormente, com ações de marketing. Falta intencionalidade, preparo e coragem para colocar o tema no centro estratégico das decisões. Incluir de verdade exige romper todos os privilégios, revisar as políticas e enfrentar os desconfortos. Mas isso, ó, ainda é muito raro.
Qual seria o primeiro passo para que qualquer empresa deveria dar hoje para começar a corrigir essas desigualdades históricas?
O primeiro passo é medir. Medir antes de agir. Precisamos enxergar o que está acontecendo de verdade. fazer um diagnóstico honesto dentro da própria empresa. Primeiro, sobre quem está sendo promovido, quem está sendo contratado, quem está saindo. Isso vai revelar muita coisa. A partir daí, é possível estabelecer metas, programas de aceleração de carreira, correções salariais, formações de lideranças negras. Não existe mudança sem número, sem plano e sem orçamento.